Meio Ambiente.
O estado do Rio Grande do Norte anunciou hoje investimentos de 8 bilhões de reais em energia eólica até 2013. O objetivo é construir 79 parques que já têm energia medida e confirmada capacidade de produção. Essa decisão do estado do Rio Grande do Norte segue determinação também do governo federal, que em maio deste ano também deve realizar leilão para fornecimento de energia eólica. O leilão prevê ainda a compra de energia gerada por fontes termoelétricas, biomassa e gás natural. A previsão do Ministério de Minas e Energia é que essa energia passe a abastecer o país a partir de 2014. A realização de leilões e expansão de parques eólicos demonstram as iniciativas do governo federal em diversificar sua matriz energética. Mesmo assim, as hidrelétricas continuam sendo o principal investimento do governo federal. Em tempos de sustentabilidade, será que o Brasil não tem mesmo que encontrar outra alternativa? É o que você confere nesta reportagem da série Belo Monte, uma usina de incertezas, que tem produção de Alessandra Mendes e Gabriela Rosa.
Belo Monte, uma usina de incertezas.
A energia produzida por usinas hidrelétricas é hoje a mais barata no país. Para se ter uma ideia, o consórcio Norte Energia venceu o leilão para operar Belo Monte com a oferta de gerar energia ao valor de R$ 78,00 o megawatt-hora. De acordo com a empresa de pesquisa energética, no último leilão da energia eólica, aquela obtida por meio de grandes moinhos de vento, o preço do megawatt-hora foi de R$ 120,00. A energia termoelétrica ainda foi mais cara, R$ 140,00 o megawatt-hora. Dois motivos explicam o baixo custo da energia produzida por geradores hidráulicos no Brasil. Primeiro, a abundância de rios e segundo, o conhecimento técnico e tecnológico que o país domina para construir usinas hidrelétricas. Isso acontece porque as hidrelétricas são uma opção brasileira para a geração de energia desde a década de 40, o que permitiu a consolidação da expertise para essa produção. Sem precisar importar qualquer tipo de componente e dominando também a cadeia de qualificação de mão de obra especializada, o custo final da energia hidrelétrica cai. Também por isso, alguns especialistas defendem que a solução energética para o país pode ser a criação de pequenas centrais hidrelétricas em diferentes pontos do Brasil. É a posição, por exemplo, do especialista em geração de energia e professor da Universidade de Brasília, Juan Verdésio. O pesquisador avalia também que a proposta de construção do complexo de Belo Monte é plausível em seu desenho original, desde que o governo atente à necessidade de adotar medidas compensatórias.
Eu não sou extremamente contra a usina hidráulica, mas é uma usina hidráulica que seja feita com critério. É discutir mais, negociar mais, conseguir que pessoas aceitem mais essa ideia. Na democracia, a gente tem que fazer assim. Na China, que não é uma democracia, está sendo construída, está sendo terminada a Três Gargantas, que é gigantesca, e que obrigou a 1,5 milhão de chineses a ir embora.
Compensar os danos ambientais é justamente uma das diretrizes do Plano Decenal de Geração de Energia, lançado no ano passado para vigorar até 2019. De acordo com o plano, devem ser priorizados os investimentos com viabilidade socioambiental e que explorem fontes renováveis de geração de energia elétrica. Por exemplo, usinas eólicas, hidrelétricas e de biomassa. A expectativa é que ao final desses 10 anos, a potência instalada das usinas de biomassa cresça 37%, das usinas eólicas 36% e das hidrelétricas 27%, ou seja, as usinas de biomassa são as que mais devem crescer até 2019, provavelmente porque o país tem espaço para realizar as plantações e experiência no cultivo de plantas como a cana-de-açúcar e o eucalipto. Mesmo com todo esse potencial, a professora do Departamento de Química do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e coordenadora do Laboratório de Combustíveis, Vânia Paza, acredita que o desenvolvimento da biomassa não influencia tanto o campo da energia elétrica, isso porque o principal papel da biomassa é o de geração de combustível.
Eu acho que os modelos que hoje a gente tem, né, de hidrelétricas, eles já estão bem estabelecidos e os investimentos já estão realizados. Agora, novos investimentos utilizando biocombustíveis se justificam em áreas de difícil acesso, onde não há disponibilidade de recursos hídricos, ou então onde você precisa as linhas de transmissão seriam muito caras para a energia elétrica. Nesse momento, eu não acho, não me percebo que o país precise disso. O Brasil já está sendo bastante beneficiado com os biocombustíveis no meio de transporte.
Mas a biomassa poderia contribuir com o setor de energia elétrica se houvesse mais tecnologia. Atualmente, a cana-de-açúcar já contribui para a matriz energética nacional, mas a queima do bagaço não chega a 20% da capacidade do setor. Isso acontece porque as usinas não possuem a tecnologia necessária para aproveitar de melhor forma o insumo. Na verdade, para processar o bagaço, são usados geradores de baixa pressão. A baixa potência não produz excedente de energia elétrica, tornando-se impossível a distribuição da eletricidade produzida ali. Na verdade, a falta de conhecimento tecnológico é um problema em todo o setor energético. Para fazer funcionar as usinas eólicas e de biomassa, o país tem que importar os geradores, células produtoras de energias e demais componentes tecnológicos de outros países. A fim de garantir a diversificação da matriz de energia elétrica nacional, é necessário incentivar as pesquisas no meio acadêmico. É o que sintetiza o especialista em desenvolvimento sustentável e professor da Faculdade de Ciências Biológicas da UFMG, Ricardo Mota.
Nós temos que melhorar a pesquisa, incentivar a pesquisa na universidade, não só nas linhas existentes, mas novas linhas, como a questão da ecossustentabilidade das energias alternativas, não do ponto de vista de engenharia e de tecnologia, mas do ponto de vista de sustentabilidade ambiental e do ponto de vista também, digamos assim, de contabilidade dos impactos. Né? Então, precisa investir muito em pesquisa e inovação tecnológica.
Com produção de Alessandra Mendes, Gabriela Rosa para o UFMG Educativa.
A série Belo Monte, uma usina de incertezas, tem produção de Alessandra Mendes e Gabriela Costa, coordenação de Tassiana Arce, trabalhos técnicos de Paulo César Ribas. Acompanhe a série completa pelo site www.ufmg.br/rádio, também pelo audiobu.fm/UFMG Educativa.